Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim! E nesse episódio eu vou abrir uma exceção que é tão raro que é a primeira vez que eu vou abri-la. Porque hoje, ao invés de ler e estudar o capítulo 6, no episódio de hoje vamos numa tacada só. Ler e estudar o capítulo 6 e 7. Digo isso porque eles são extremamente linkados. O capítulo 6 ele é interrompido muito abruptamente, só para marcar uma divisão, e o 7 continua com o discurso de Jó. Então, assim, excepcionalmente, no episódio de hoje, vamos ler e estudar Jó 6 e Jó capítulo 7. Então já vai se ajeitando, vai pegando suas bíblias, seus lápis, canetas, canetinha, borracha, marca texto, post-it. Enfim, vai se ajeitando aí na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá, no seu carro, no seu trabalho, na sua cama, onde quer que você esteja ouvindo este podcast agora. Pega seu suco, seu chá, seu café, sua água. Ajeite-se aí, porque está começando o Bora Ler a Bíblia. Pois muito bem. No episódio anterior, nós lemos e estudamos o capítulo 5 de Jó com a resposta de Elifaz. A continuação, na verdade, da resposta de Elifaz a Jó. E ele falando, né, para Jó, todas aquelas besteiras, dando aquelas indiretinhas para Jó, chamando ele de insensato, né? E Jó, que não é besta nem nada, ele captou a mensagem e nós iremos ler aqui na sequência. E, enfim, acusando, obviamente, ele faz acusando Jó de que Jó cometeu algum pecado muito terrível e que se Jó tá sofrendo é porque Jó tem culpa no cartório. Agora Jó vai responder. Ele vai responder, ele faz, e ele vai fazer argumentos fortes, ele vai trazer indignações pesadíssimas, ele vai usar até de, na minha opinião, aqui como leitor, ele vai usar até de uma certa ironia contra Deus, não desrespeitando Deus. Lembrando muito bem, ele não desrespeita, ele não amaldiçoa Deus, ele não. Só que ele usa de ironia. Imagine a situação dele, né? Ele está em desespero profundo, numa depressão terrível. Ele precisa extravasar e ele vai falar coisas aqui, para alguns, consideradas extremamente pesadas e até profanidade ou, enfim, blasfêmia, né, contra Deus. Mas vamos então, em instantes, começar aqui então o capítulo 6, e na sequência eu nem vou parar, capítulo 6 e capítulo 7 de Jó, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim. Então Jó falou novamente: Se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo. Pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Olha aqui, né? Como a noção de Jó de que o causador de todas essas desgraças que estavam acontecendo com ele era realmente Deus. Era Deus ativamente castigando, punindo, amaldiçoando a vida de Jó. E ele achava isso. Ele fala, né? O Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Aqui a gente vê um paralelismo muito, muito simples, né? A gente vê a ideia do o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e aí a minha alma bebe o veneno das flechas, e o terror de Deus se alinha contra mim, cara. É muita angústia no coração de Jó. E ele realmente acha que é Deus que tá fazendo tudo isso contra ele. Vamos continuar aqui, verso 5. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os bois não mugem quando não têm alimento? As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta da clara do ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não. Estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. Uma pausa aqui rapidinho, só para a gente pontuar a angústia que Jó estava sentindo. Ele fala assim, cara, eu tô reclamando, e eu tô reclamando com razão. Ele tá, em outras palavras, né? O boi não muge quando tá sem comida, as pessoas não se queixam quando falta sal. Imagina, se eles reclamam disso, imagina eu. Eu tenho todo o direito de reclamar. Só que agora ele fala que ele tá completamente desamparado, ele realmente não tá sentindo, né? Ele não vê a presença de Deus na vida dele, pelo contrário, ele vê que na mente dele, na concepção dele de Deus, é um Deus que tá atirando flechas, que tá derramando seu terror sobre Jó. Mas a que hora que ele vem agora na sequência? Verso 14. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Olha aqui, né? Jó clama, né? Ele pede para os brothers dele e fala assim, meu, tem compaixão comigo. Eu venho aqui abatido, vocês veem o jeito que eu tô, meu estado deplorável. E vocês não têm compaixão, vocês ficam me acusando. Que história é essa? E ele continua, ó. Meus irmãos, agora ele vai descer a marretada na humildade, né? E por consequência em todos os amigos, né? Meus irmãos, verso 15. Vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ele se amontoa. Mas, chegado o tempo de seca, a água desaparece e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de meus opressores? Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me onde eu errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Considero suas palavras convincentes enquanto ignoro meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão no jogo de azar, sim. Venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim! Acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que eu sou culpado, pois nada fiz de errado. E verso 30. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Cara, Jó aqui agora ele fica full pistola, obviamente, com a indelicadeza e a falta de tato de compaixão dos amigos dele, né? Os ditos amigos dele. Fala, cara, beleza. Para mim, o centro disso tudo aqui é o verso 25. Ele fala assim, cara, palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Sabe, às vezes a gente, na urgência ou na vontade, na boa vontade de querer ajudar alguém, a gente acaba falando um monte de besteira. A gente critica, a gente quer mostrar, às vezes, onde a pessoa errou, né? E a gente já fez críticas e nós já recebemos críticas assim. Mas é que eu vejo como uma grande lição, que às vezes a melhor maneira de você demonstrar apoio para alguém que está sofrendo é ficando calado. É estar ali só para dar suporte. Não é para você falar assim, olha, você errou, olha, você fez isso. A pessoa, cara, não precisa ouvir isso ali naquele momento. A pessoa tá sofrendo, é aquela pessoa que já tá no chão e vem outra e começa a pisar em cima para derrubar mais. É o que os amigos de Jó começaram aqui a fazer, ou ele faz, né? E os amigos vão continuar fazendo isso durante o livro de Jó inteiro. O cara já tá no chão, eles estão chutando o cara no chão. Em vez de ajudar, eles estão criticando e, enfim. Olha só, verso 26, né? Considero suas palavras convincentes enquanto ignoro o meu clamor de desespero. E é muito, muito, muito isso. Às vezes a gente quer vencer um argumento enquanto ignora o que o outro tá passando. O que a gente muitas vezes se importa é só vencer o argumento. É só mostrar que a gente tem razão. Dane-se que o outro tá passando. E isso a gente pode aplicar para diversas esferas da vida, né? Não só quando uma pessoa está sofrendo, mas enfim, até nas nossas discussões teológicas de mostrar que sabe mais de Bíblia, de Deus do que o outro. Cara, às vezes não é mostrar palavras convincentes, é simplesmente estar ali para apoiar. Ouçam mais do que falem, né? A boca só tem que abrir para falar, proferir sabedoria e bênçãos. E no momento certo. Aqui Jó tá falando pros amigos dele que, cara, por favor, eu tô precisando de ver uma palavra amiga, um consolo, e vocês vêm me criticando. Vocês ficaram sentados aqui 7 dias sem falar nada, é hora que vocês abrem a boca e vocês falam todas essas besteiras. Vocês consideram essas palavras convincentes enquanto ignoram meu clamor de desespero? Eu tô sofrendo, gente. O Jó tá falando, eu tô sofrendo na frente de vocês, olha como eu tô. E mais daqui a pouquinho, gente, a gente vai ver que ele vai descrever um pouco de como ele tá fisicamente. Tá um estado deplorável, eu tô sofrendo aqui na frente de vocês, vocês nem ligam pra isso. Vocês só querem vencer o argumento e mostrar que eu tô errado de alguma forma. Que bom, que coisa boa nisso, né? Isso fica a reflexão pra gente. Continuando agora, capítulo 7, verso 1, fala assim. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como servo que anseia pela sombra, como empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegar amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Olha que cena tensa, né? De como que ele estava. Imagina com o corpo coberto de verme, crosta e pus. E aquele mau cheiro. Meu pai. E agora, a partir do verso 6 aqui até o final do capítulo, até o verso 21, é Jó clamando a Deus. É Jó gritando por socorro em meio a um episódio de fúria, de indignação, de angústia, que a gente entende que todos nós já passamos por isso vez ou outra. Ou iremos passar ainda por isso. Vamos ler aqui, verso 6. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Olha a perspectiva que ele tinha, né? Ou a falta de perspectiva. Verso 8. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar. Tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Agora ele vai queixar. Você viu que ele está fazendo uma progressão aqui de queixa, né? Verso 12. Acaso sou eu o mar revolto, algum monstro marinho, para que me ponha sob vigilância? Tipo, quem sou eu na fila do pão? Por que você está fazendo? Pai, eu sou apenas um mísero ser humano que não faz nada e você está colocando toda a sua atenção sobre mim para me deixar assim? É isso que Jó está querendo dizer. Verso 13. Penso, na cama encontrarei descanso e o leito me aliviará o sofrimento, mas tu me assusta com sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. Olha isso, gente. Verso 16. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. E ele vai continuar a argumentação dele, tipo, pai, por quê? Eu não sou um monstro marinho gigante, um alguém de destaque para que você se concentre em mim. Olha, ele vai continuar aqui, verso 17. O que é o ser humano para que lhes dê tanta importância e pense neles com tanta atenção? Pois examinas, ou examina suas manhãs e os põe à prova a cada instante. Por que não me deixa em paz? Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó, vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. O capítulo 7 termina com o Jó, cara, falando assim, Deus, me erra. Deus, olha para outro lado, pelo amor de qualquer coisa. Né? Olha para outra pessoa. Você tem coisas muito mais importantes para se importar e investir do teu tempo do que você ficar querendo me fazer sofrer. É isso que Jó tá falando. E ele fala assim, no verso 20, né, que esse cerne, né, pra mim, 19 e 20. Por que você não me deixa em paz? Vai fazer outra coisa, em outras palavras, né? Dá-me tempo, pelo menos, pra engolir a saliva, que nem eu, nem tempo pra engolir saliva eu tenho, eu tô sofrendo. Se eu pequei, tá bom. O que eu te fiz, ó, vigia de toda a humanidade? Se eu pequei, o que isso vai influir? O que o Jó tá dizendo é, pai, se eu pequei, qual é o problema? Eu te fiz algum mal? Eu te afligi alguma coisa? Eu sou tão nada, sou tão verme, eu sou tão passageiro que o meu pecado é pequeno demais para que você se importe em me prejudicar, porque a cabeça de Jó, mais uma vez, quem estava fazendo tudo isso era Deus. E tanto que ele fala assim, ó, por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso eu sou um fardo para você? Quem sou eu para ser um fardo para você, pai? Jó aqui, ele tá derramando, assim, ó, a ira dele, ele tá angustiado, ele tá falando, sabe? E é o que ele fala no verso 11. Não posso me calar, eu tenho que expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. E ele se queixa, né? Como se ele fala assim, Deus, por favor, me erra. Me olha para outro lado, vai. Você tem tanta coisa para se preocupar, tem tanta coisa nesse mundo, no universo para se preocupar. Você vai se preocupar comigo em me destruir, em me fazer sofrer? Vai lá, Deus. E só um detalhezinho antes da gente terminar. Existe uma linha de estudiosos, de teólogos, que consideram que a partir do verso 19 até o 21, alguns estudiosos acham, consideram a possibilidade de que essas palavras são dirigidas não a Deus, mas sim para Elifaz. Porque o jeito que ele fala aqui, com uma certa até ironia, pode-se pressupor que talvez Jó esteja falando do verso 19 até o 21 para Elifaz e não para Deus. Mas não existe nada no texto, em hebraico, no original, que aponte a mudança do objeto, de para quem que Jó está falando. Então, mas admitindo essa possibilidade, fica, imagina, ele falando isso para Elifaz. Por que você não me deixa em paz, Elifaz? Verso 19. Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que eu te fiz, Elifaz? Ó, vigia de toda a humanidade. Tipo assim, ó, padrão da moral e dos bons costumes. Por que você me fez de mim o teu alvo, Elifaz? Caso eu sou um fardo para você, Elifaz? Por que não perdoas, então, meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Jó já estava na cabeça de Jó, ele já estava prestes a morrer. E aqui, né, tanto numa possibilidade quanto na outra, ele admite, ele sabe que na cabeça dele que ele está quase morrendo. E ele fala assim, se for para Deus, ele fala assim, Deus, por que você não me perdoa de uma vez, já que eu estou quase morrendo? Que prazer você tem no meu sofrimento assim? E se for para Elifaz que ele está falando isso, então ele está sendo irônico, né? Então vai, você que é o vigia de toda a humanidade, você que é o padrãozão da moral e dos bons costumes, por que você já não perdoa logo meu pecado e remove minha culpa? Já que você é o cara que está julgando tudo, né? E assim termina o capítulo 7. No próximo episódio, nós iremos ler e estudar o capítulo 8 de Jó, onde entra o segundo amigo a falar para Jó. Entra em cena Bildad. Mas isso fica para o próximo episódio. Ficamos por aqui. Um grande beijo, um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia. Valeus e falou!